Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos a Beja. Trata-se de uma cidade portuguesa, capital do distrito com o mesmo nome, no Baixo Alentejo, com cerca de 22 mil habitantes. É uma cidade que só conheci em idade adulta. Lembro-me vagamente de, em criança, numa viagem para a Espanha, ter passado lá perto por uma ponte que ora dava para carros, ora dava para comboios, e de ter ficado impressionada. Será possível? Já nos tempos atuais, o que de facto me voltou a impressionar foi o seu aeroporto, que apenas carece de mais utilização. Conheço alguns dos seus belos arredores, como Serpa, Vidigueira, Alqueva, Mértola ou Alvite. Lembro-me também de, nas suas imediações, incrivelmente ter passado por zonas muito verdes. É um grande centro de produção de cereais, azeitonas e cortiça. O seu clima é muito seco e de extremos, com verões muito quentes e invernos muito frios. No verão, Beja acontece, com as festas da cidade, a Beja Romana, o certame Patrimónios do Sul, festivais de jazz e banda desenhada, noites ao fresco, noites no Logradouro ou às quintas no jardim. Vamos ouvir uma música do trio Guadiana.
Entre pedras e pedrinhas, alguma gota de ver, alguma gota de ver, quero molhar a garanta, quero cantar com barrola, quero cantar com barrola, ninguém canta. Fui à fonte beber água, achei um raminho verde. Quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Dá-me uma gotinha d'água, dessa que eu ouço correr. Entre pedras e pedrinhas, alguma gota de ver. Alguma gota de ver, quero mulher a garganta, quero cantar com a rola, quero cantar com a rola, com a rola ninguém canta. Entre pedras e pedrinhas, alguma gota de ver, alguma gota de ver, quero molhar a garganta, quero cantar com a rola, quero cantar com a rola, com a rola ninguém canta, quero cantar com a rola, quero cantar com a rola.
Beja foi terra de antigos povos antes de ter sido anexada ao Reino de Portugal, destacando-se os celtas, os romanos, que lhe chamaram Pax Júlia e a integraram no Reino da Lusitânia. Nota: Júlio César chamou-lhe Pax Júlia, pois foi assinado em Beja um tratado de paz com os lusitanos. E ainda os visigodos e os árabes. A Praça da República é o local do Fórum Romano, tal como foi revelado pelas escavações da Rua da Moeda, que indiciam também a existência do maior templo romano em território nacional. A estrutura da praça é marcada pela Igreja da Misericórdia, cuja invulgar arquitetura, com Galilé, se deve a inicialmente o edifício ter sido projetado para açougue municipal, inspirado nos lojas de Itália. E ao fundo, uma réplica do Pelourinho de Beja. Destaca-se ainda o edifício da Câmara Municipal, o Centro de Arqueologia e Artes de Beja e uma casa com arcadas do século XVI. De seguida, o Arco dos Prazeres, antiga Porta das Muralhas, a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, que acolhe o Museu Episcopal com arte sacra, e a Capela de Santo Estevão, um dos templos mais antigos da cidade. Existe ainda a Janela Manuelina de Beja, na Rua das Lojas e Murais de Arte Urbana, ou da Casa do Arco, na Travessa do Sebo. A cidade antiga é uma área de ruas estreitas de pedra, desde o castelo ao convento de São Francisco. Perto do castelo está uma casa lindíssima, onde tive uma bela festa de 55 anos. No convento, está agora a funcionar uma pousada, muito bem recuperada, onde já passei de ano. A pousada resulta de obra majestosa que representa a arquitetura religiosa e gótica em Portugal. Tem uns fantásticos jardins, piscina exterior e corte de ténis. Os quartos foram adaptados de antigas celas. Do complexo monástico medieval original, resta a Sala dos Túmulos, importante exemplar de arquitetura gótica, claustro, sala do capítulo e refeitório. Todos são manuelinos e a igreja. Vamos agora ouvir de Morrissey, Break Up the Family.
The strange logic in your clumsiest line. It's stayed emblazoned on my mind. You say, break up the family and let's begin to live our lives. I want to see all my friends tonight. It wasn't youth, it wasn't life, born old, sadly wise. Resigned where we were to ending our lives. I'm so glad to grow older, to move away from those awful times. I want to see all my friends tonight. Yes, you found love, but you weren't at peace with your life. Home late, full of hate, despise the ties that bind. I'm so glad to grow older, to move away from those younger years. I'm in love for the first time, and I don't feel bad. Let me see all my old friends. Let me put my arms around them. I really do love them. Now does that sound mad? Captain of games, solid framed, I stood on the touchline. Hailstones driven home in a car, no brakes, I don't mind. I'm so glad to grow older, to move away from those darker years. I'm in love for the first time, and I don't feel bad. So wish me luck, my friends, goodbye.
Largo de São João existe uma escultura de Noémia Cruz, o Portugalo de Bordal II e um painel de azulejos de Rogério Ribeiro à entrada do núcleo museológico da Rua de Sembrano, numa viagem aos 2.500 anos de história da cidade e do cine-teatro Pax Júlia. A Rua das Portas de Mértola é uma das ruas mais bonitas de Beja e vai dar ao Convento da Conceição. Este opulento convento, onde residiu a freira apaixonada Mariana Alcoforado, apresenta um cruzamento dos estilos gótico, manuelino e barroco, e aqui foi instalado o Museu Regional de Beja, Museu Rainha Dona Leonor. Figura ilustre da terra, Soror Mariana Alcoforado, natural de Beja, foi autora de 5 cartas de amor dirigidas ao Marquês de Chamilly, passadas através da janela do convento e datadas da época em que o oficial francês serviu em Portugal, país ao qual chegou em 1665. A obra Cartas Portuguesas é um famoso clássico da literatura universal. À entrada da cidade, passa-se pela Ermida de Santo André, de finais do século XV, princípios do século XVI, um edifício gótico mudéjar, um pequeno templo, construído no exterior das muralhas. Na Praça de Armas temos a Casa do Governador, com o posto de turismo e o Museu Jorge Vieira. O Castelo de Beja foi mandado reconstruir pelo rei Dom Dinis em 1310 para reforço da defesa do território nacional. Teve obras no século XVI com elementos de arquitetura manuelina, onde se destaca uma igreja geminada da torre que dá para a Praça de Armas, à entrada do castelo. Aqui temos a imponente torre de homenagem, símbolo da cidade, com ameias e varandins a toda a volta. Tem 3 andares, portas com ogivas e abóbadas trabalhadas. Chega-se ao cimo por uma escada de caracol, de onde se vislumbra uma vista magnífica para o Alentejo, de 360 graus, sendo, sem sombra de dúvidas, o melhor mirador de Beja. Esta torre, com 36 metros de altura, é a torre de homenagem mais alta de Portugal e vê-se à distância. Antes de entrar nas muralhas, podem ser apreciadas as portas de Évora, de origem românica. Continuando, temos o Largo do Lidador, o lendário cavaleiro nonagenário que morreu a defender as muralhas de Beja. Depois, a exposição de arte visigótica no núcleo visigótico do Museu Regional de Beja, na extinta Igreja de Santo Amaro. Compras no mercado do Largo de Santo Amaro, com o seu belo chafariz. E ainda, visitar o conjunto do Hospital Grande de Nossa Senhora da Piedade, com pórtico e claustro em estilo gótico e manuelino, e a belíssima Igreja de Nossa Senhora da Piedade, revestida em talha dourada. A Sé Catedral de Beja, de estilo maneirista, foi construída no século XVI e caracteriza-se pela sua talha dourada, capelas, imagens, pinturas e azulejos. Há ainda a Igreja de Santa Maria da Feira, Igreja Matriz e uma das mais antigas da cidade. Ao lado, a Capela de Nossa Senhora do Rosário e a Torre dos Sinos e do Relógio, com o lendário touro do brasão de armas da cidade. Deixando a parte senhorial da cidade e entrando na zona mais simples do centro histórico de Beja, passa-se pela janela de rótulas e a capela dos passos da Rua Ancha, seguindo até à Igreja de Salvador, de interior valiosíssimo e traça maneirista nos limites da moraria, com o intuito de evangelizar os não cristãos. Depois de atravessar as portas de Moura, chega-se a outro templo religioso situado a extramuros, a Igreja de Nossa Senhora do Pé da Cruz. A leste destas portas de Moura fica a moraria da cidade medieval. As ruas mais interessantes são a Rua das Muralhas e a Rua da Moraria. A oeste fica a judiaria, num entrelaçado de ruas que conduz ao mirador do Terreirinho das Peças, com vista até Espanha, e o Arco das Portas de Avis, restaurado. O Jardim Público de Beja, ou Jardim Gago Coutinho e Sacadura Cabral, é o espaço verde histórico de Beja, mini jardim botânico, mini museu geológico, a céu aberto. E vamos ouvir, dos Câmara Obscura, Williams Hurt.
So bold, you love to have a heart of
Rodeada de matagal, uma serpente assassina era o maior problema da população. A solução para este dilema passou por assassinar a serpente, feito alcançado deixando um touro envenenado na floresta onde habitava a serpente. E é graças a esta lenda que existe um touro representado no brasão da cidade. Comi muito bem nesta cidade, diverti-me muito no almoço, na bela casa particular cheia de paredes pintadas, e também tive a sorte de ter visita guiada na pousada por um dos seus engenheiros. Não me posso queixar. E vamos agora passar à entrevista. Hoje vou entrevistar o meu amigo João Freire de Andrade, engenheiro. Viveu muitos anos em Beja e conhece esta cidade linda melhor do que ninguém. Por isso, como costumo dizer, para mim não fazia sentido falar desta cidade sem o escolher como entrevistado. Apesar de ter muitos irmãos que também conhecem bem a cidade. Mas espero que ouçam o programa. Bom, olá João!
Olá Teresa, tudo bem?
Tudo bem, obrigada. Como é que tu estás? Estás bem?
Estou bem.
Tudo bem contigo?
Sim.
Olha, primeiro queria-te agradecer a tua disponibilidade em aceitar o convite para esta entrevista. Como referi aqui, tu conheces muito bem a cidade, viveste lá. Pronto, eu deixo-te à vontade para falar daquilo que quiseres, daquilo que entenderes. Já referi ao de leva a tua casa, linda, e a tua festa, excelente também. Pronto, e agora, olha, começa por onde quiseres, fala-nos da cidade, fala-nos daquilo que conheces, ou de algum aspecto específico da cidade, ou da tua infância, ao teu critério, está bem?
Está bem, Teresa. Portanto, vou começar talvez pelo princípio. Nasci em Beja, portanto, vivi lá até 1975, tive lá a família praticamente toda, portanto, primos, tios, durante aqueles anos todos do princípio. Fui à escola lá, aprendi a ler lá, fui ao jardim, portanto, tive aulas no jardim infantil do Sr. Parrinha, que ainda existe. Depois fui para a escola, portanto, para uma escola pública, que a minha mãe soube de uma professora que era muito exigente, e fui para a escola número 9,
muito
que
bem.
Era uma escola pública ao pé do bairro Alemão, que já existia, portanto, o bairro Alemão da base,
okay,
onde viviam os alemães, e portanto, a escola primária foi aí, escola número 9 até à 4ª classe.
Muito bem. Aqui, lá estão aspectos que, por mais que eu estudasse a cidade ou que tivesse visitado a cidade, não chegava lá de certeza. E sempre interessantes. Desde o jardim infantil, esta questão da escola pública, dos alemães, é interessante, sim, senhor. Podes continuar.
Pronto, já agora continuando. Fui para a escola, ciclo Escola Preparatória Mário Beirão, que era o ciclo preparatório naquela altura.
Sim.
Que fica perto, hoje em dia penso que já está transformado, é onde hoje em dia é o Viveja. Fiz lá os 2 anos de ciclo preparatório e depois fui para, peço desculpa, mas está aqui um vizinho, ora bem, depois passei mais um ano no Liceu de Beja, Diogo Gouveia, e de lá, depois apanhou-me o 25 de Abril, aconteceu nessa altura, e depois também, e em 75, como já estava programado, fui estudar para Lisboa.
Ok.
E terminou, portanto, os meus estudos em Beja.
Muito bem.
Mas continuei a ir a Beja regularmente, portanto, durante estes anos todos. Tenho lá uma casa que era do meu pai e que lá está, que já referiste na festa e que...
Uma casa linda.
Uma casa, pronto.
Cheia de pinturas por dentro e muito bem situada ao pé do castelo. Esta casa é fantástica. Esta casa é fantástica.
Sim, vivemos lá, portanto, até, portanto, eu vivi lá 14 anos, dei lá festas, estas e as, portanto, também dei durante o meu liceu, também fiz lá uma festa de anos que ficou famosa na altura, porque éramos jovens rebeldes, e eu só me lembro a minha mãe, a certa altura, me chamar lá acima e dizer assim, nós tínhamos 13 anos ou 14, para nós acendermos a luz e deixar de fumar.
Uau.
Portanto, aquilo com raparigas, não era? Não eram só rapazes, não era? Portanto,
com dança.
Exato, com dança.
Com slows, pronto, provavelmente.
Com slows, exatamente. Nós também, na altura, não sabíamos fazer mais nada, não é?
Pois. Mas era
pronto,
festa.
Foi esta vida assim, portanto...
Muito bem. Deve ter sido uma experiência incrível porque... Do pouco que eu vi da casa, ou do pouco tempo que lá estive, via toda, mas estive lá há pouco tempo, e por aquilo que me estás agora a contar, apesar de estarem a estudar, devia ser um ambiente também próximo do de férias, porque era um casarão, fora assim do grande centro urbano que é Lisboa, portanto devia ser uma vida bem mais descontraída do que a que se vivia nessa altura nas cidades. Calculo eu. Sei que estás ótima em Lisboa, mas acredito que vos tenha custado um pouco essa transição. Ou não? Essa mudança?
Sim, claro. Sim, os meus amigos de infância, que continuam lá, uns vieram e, portanto, continuo a falar com eles e a encontrar-me com eles, não tanto como eu gostaria, mas...
Pois.
Portanto, mas foi para mim e para os meus irmãos um choque. Para mim foi evidente, porque eu... tinha 14 anos e estávamos a começar a fazer as nossas aventuras, portanto, de sair de casa e estar mais fora de casa.
Claro.
Isso
e lá devia ser muito mais fácil. Lá devia ser mais fácil.
E eu tinha um ambiente de aldeia, no fim de contas.
Pois.
Não era a cidade, mas pronto, era o ambiente. Portanto, as pessoas praticamente conheciam-se todas e era mais familiar e vim para Lisboa que, pronto... Uma grande cidade, pessoas, e tive de fazer novos amigos.
Claro.
E pronto.
É diferente. Eu
é diferente.
Eu notei, estou sempre a falar disto, mas realmente vem a propósito. Eu vim com 12, 13 anos da Foz do Douro, que pertence ao Porto, para Lisboa, para Santa Mar do Eiras. E senti uma diferença enorme, enorme. E também a parte dos amigos com os quais ainda me dou, até já entrevistei alguns. Parte dos amigos é muito importante. Eu acho que até aos 13, 14, 15 ainda é uma idade em que os pais conseguem trazer os filhos. A partir daí já é mais complicado. Pelo menos eu senti isso na altura. Muito bem. Olha, e o que me dizes? Tu referiste a Ovibeja. Por acaso eu não falei nada de Ovibeja. E confesso que nunca lá fui, apesar de ter ter curiosidade e interesse. Recomendas, claro, uma visita?
Sim, recomendo a Ovibeja. A Ovibeja começou, pronto, eu não fui ler a história da Ovibeja,
nem é
tenho
preciso,
esta ideia.
Nem é preciso.
Começou realmente por ser a Associação dos Produtores de Ovelhas, de Ovícolas, que organizou uma feira anual. E a feira tomou tal... expulsão e, portanto, de visitantes e de interesse, que se transformou numa feira de agricultura geral e, a certa altura, começou a ser marcada pelos políticos. Okay. E hoje em dia a Alvibeja tem políticos sempre e tem uma importância enorme.
Pois.
O que eu me lembro também é das, como dizem os alentejanos, Ovio Night, que acabavam normalmente às 6 da manhã.
Portanto,
em março, ou março, abril, ou, portanto, era muito frio e pronto, eram umas noites engraçadas, mas um bocadinho duras.
Pois, acredito, mas pronto, coitadinha da tua mãe, ainda quando vocês eram mais novos, dizia para não fumar e para acenderem as luzes. Numa Ovio Night, já o ritmo devia ser outro, diferente. Ok. Olha, e da cidade em si, o que é que tu gostas mais? Sabes que eu sou muito suspeita e com muita pena acho a cidade linda, só lá tive duas vezes, conheci melhor sobretudo a pousada, que é espetacular. Ah, dei umas voltinhas, mas não tantas quantas gostaria de ter dado. Achei mesmo interessante a cidade, ali bem situada. Até já disse que tinha alguma pena que o aeroporto não fosse mais utilizado para servir ali pelo menos as praias do Alentejo ou, quiçá, Algarve, todo o Alentejo e até Lisboa. Fiquei também impressionada com essa obra. Tu gostas, qual é a parte da cidade, o que é que tu gostas mais de fazer na cidade? Passear, comer, visitar amigos, não sei.
O que eu gosto de fazer na cidade, gosto de tudo. Gosto de, a parte que mais gosto, portanto, é a parte histórica. Sou um bocadinho apaixonado pela história.
Verdade.
E tenho investigado nos últimos anos, também comprei uma série de livros sobre o património artístico do Baixo Alentejo, portanto, continuo, e também com as ligações que tenho à minha família, que, portanto, a casa que falaste, portanto, está na minha família há 300 anos. Portanto, há uma certa ligação também ao passado e que eu também gosto muito. Gosto da parte histórica e, ultimamente, tenho investigado e lido sobre essa parte histórica. Beja não tem muita pedra, portanto, não é como Évora, portanto, as casas não têm não tem tantas janelas bonitas, tem bastantes, mas não tem aquela quantidade. Portanto, é uma arquitetura mais de terra, portanto, paredes feitas de taipa.
Ok.
E, portanto, não brilha tanto como outras cidades do Alentejo, têm muita pedra. Ali temos muita taipa e a construção é diferente, não brilha tanto. E também no século XIX destruíram uma série de património que estava... destruíram para modernizar a cidade e Beja perdeu isso. Mas para mim continua a ser muito interessante. Comer, evidente. Há dois ou três sítios que eu não sei se posso referir.
Podes referir os sítios todos que quiseres.
Que é o Pulo do Lobo, que é uma cervejaria barra restaurante que é muito boa. Ah. E também o Dom Dinis, que é um restaurante que só assa carne. Portanto, todas as carnes de porco.
Muito bem.
E de vaca, e que a especialidade é essa, que, portanto, e é tudo muito bom.
Ok.
E esses dois restaurantes são, francamente, os que eu costumo frequentar.
Muito bem, muito bem. Podes continuar, se quiseres continuar a falar sobre a tua cidade, estamos-te a ouvir com muito gosto. Já me disseste...
Eu ia referir uma... pronto, faz. Eu não sou do tempo, mas, ou melhor, apanhei o resto, o fim. O célebre Baile do Palito, em Beja, que era feito no clube, o Clube de Beja. Pronto, também uma nota. O Clube de Beja fica no Palácio Alcoforado.
Ok.
Fica no Palácio da Família, eu li assim, que seria da Marina Alcoforado, das letras, das cartas.
Sim.
O Chantilly. O Clube Beja está nessa, portanto, nessa casa, e organizava o Baile do Palito durante uma série de anos.
Ok.
O Baile do Palito tem origem no Jantar do Espeto, porque primeiro houve o Jantar do Espeto, que era só de homens, e E as senhoras, que não iam ao jantar de espeto, decidiram fazer o baile do palito. E andaram os dois jantares a competir durante um ano ou dois.
E claro que
venceu das senhoras.
Pois.
Portanto, a certa altura, o baile do palito passou. Portanto, os homens deixaram de fazer os jantares de espeto e vieram, portanto, foram vencidos e juntaram-se ao baile do palito, que durou uma série de anos. Até 75, depois voltou a, mesmo em 80, voltou a ser feito novamente. Eu não ia ao baile do palito, eu não tinha idade para isso.
Pois.
Eu ia ao mini palito, que era no dia seguinte, que era uma matiné de dança.
E mesmo assim devia ser espetacular, ou não?
Era engraçado porque encontrávamos os nossos amigos todos, primos, família. E vinham pessoas todo do Algarve, de Lisboa, etc. E era engraçadíssimo. E eu tinha 13, 14 anos e pronto, era. Mas ainda os slows eram com as luzes acesas.
Pois. meu Deus, mas muito engraçado isto. Estas são as histórias realmente que não se encontram se não se entrevistar alguém da terra. Que giro. Pois, olha, eu não conhecia, não sabia da existência deste baile. Acho que deve ter sido muito animado. Mas iam assim todos arranjadinhos e tal.
Não, o baile do palito era muito a sério. Os homens iam de smoking e as senhoras vestido comprido.
Uau!
E havia também uma... Isso aí não sei bem, mas havia também os versos que eram dedicados a ou pessoas estranhas, ou, quando eu digo estranhas, a primeira vez, ou então escolhiam uma pessoa... que faziam umas partidas com os versos em que os senhores metiam os bigodes postiços e que se aproximam. Pronto, eu não assisti, eu vi fotografias e tenho esta ideia que se fazia uma série de versos e portanto...
Que giro. Portanto, era a geração dos teus pais que
sim, dos meus pais.
Que ia meus essa... pais. Pronto, que tinha direito ao verdadeiro baile, à noite, não à matiné. Muito.
Exatamente, o baile que terá começou no tempo do meu avô, portanto, e dos meus pais, mas eu não, eu fui só ao mini palito.
Ah bem, mas olha que sorte, essas tradições da juventude são espetaculares, é uma pena que se tenham perdido. Muito bem. Isso era no verão, desculpa, se calhar disseste atrás, não...
Não, o baile do palito era a primavera, penso
okay.
eu.
Ok, então não era com aquele calor abrasador?
Não, não era com o calor, não, okay. não. Era, portanto, era um baile à noite e as pessoas iam vestidas e março, abril, por aí, possivelmente.
Muito bem.
Mas eu não tenho ideia, até muito posso bem. Estar a falhar. Não, mas no verão não era de certeza.
Ok. Olha,
no verão as pessoas iam-se embora de Beja, praticamente.
Pois, claro, pois acredito. Pois olha, a nossa conversa já vai longa, não sei se queres referir mais a alguma coisa, não quero que te esqueças de nada, porque sei que te preparaste muito bem para esta entrevista não sei se queres acrescentar algo ao que já disseste, se não está ótima, vê lá.
Não, queria só referir o Luís da Rocha, o célebre café Luís da Rocha, que vende doces e que é famoso em todo o país e que ainda existe, tem uma série de anos, e que era o escritório do meu avô.
Ah.
Meu avô era agricultor e que... Claro que isto é um exagero, não era? Só que ia todos os dias passar parte da manhã lá e era lá que se fazia os negócios.
Okay.
Meu pai também ia para lá fazer, vender as vacas ou o que fosse. Era feito à mesa do
café.
Do café do Luís da Rocha.
Que
ainda existe, ainda tem, portanto, ainda continua a vender os doces e é famoso e continua.
Muito bem, olha, quando eu lá for convosco, espero ir ver esse escritório. Espero ir ver esse escritório ou os outros dois restaurantes. Muito giro,
tá
muito
bem.
Engraçado.
Com certeza, vamos.
Ok. E não sei se queres escolher alguma música. Eu tenho algumas, mas se tiveres assim alguma que queiras muito ouvir, penso que a consigo encaixa.
Não, tudo bem, eu só falo, só ia dizer o trio Guadiana.
Ok.
Trio Guadiana e pronto, e se quiseres pôr assim uma música inglesa assim mais no meu tempo que eu gosto,
tá
vou
bem.
Dizer assim, Câmara Obscura, Williams Hart.
Câmara pronto. Obscura?
Obscura, Williams Hart.
Ok, está bem.
Mas fica
ótimas escolhas. Ótimas escolhas.
Critério.
Oh, obrigada. Bom, e tens mais algo a acrescentar ou está bom assim? Para mim está ótimo, mas se...
Não, eu penso que falei tudo, pronto, falei tudo que eu me lembro da minha experiência.
Ok, olha, muito obrigada, João, foi um gosto. Podíamos ficar aqui o dia todo, mas tenho alguma limitação de tempo. Adorei este bocadinho desta conversa, foi super interessante porque acho que conseguimos ir um pouco a Beja, mesmo a parte da Ovi Beja, ainda bem que não preparaste, porque assim contaste coisas que não são as óbvias, e que as óbvias nós vamos à internet e está lá tudo. Eu gosto é das experiências mais pessoais que não se encontram tão facilmente. Olha, muito obrigada, até breve. Pronto, e foi um gosto. Gostei muito deste bocadinho. Está bem?
Teresa, gostei muito também da entrevista. Muito obrigado.
Obrigada a eu. Adeus. Obrigada. Obrigada. Exato. Obrigada. Obrigada.
Deus, Deus. Obrigado.
Para terminar, dedico ao meu amigo João uma canção do cantor carioca Roger, como recordação de um concerto que vimos todos juntos deste cantor no bar Carioca da Gema, na Lapa, no Rio de Janeiro, com muito ritmo e muita dança. Na veia. Adeus.
Diz. Samba de malandra na Gamboa. O partido é alto no Andaraí.
Lá no meu Andaraí.
Opa. Sempre reunindo gente boa no Salgueiro e no São Carlos. Mangueira e Tuiuti.
Posso ir nessa daí? Vai, meu parceiro.
Esse juro que sinto saudade. Eu também. Vem Oswaldo Cruz, Mauro Diniz.
Pagode da beira do Rio.
Então vem comigo.
Pagode do Arlindo. Vem Piedade. Quarta-feira lá em Ramos.
Ah, como é.
Como a gente era feliz. Na veia, na Lapa onde o samba se criou. Na veia, na poesia de um compositor. Na veia, do eu e Madureira até chorou. Na veia.
Pavuna tem gente miúda que chegou na muda, pintou no Bora e com Clara, ergueu os pilares de Vila Isabel. Nega de Bento Ribeiro esticou o cabelo e tão bonitinha noivou na Rocinha e casou sob as bênçãos de Padre Miguel. Flamengo e Botafogo no meio do jogo, faltou paciência, mandaram tender. O campo era grande, não tinha pra onde correr. Nossa Senhora da Penha, pela Santa Cruz e por Santa Teresa, salve a natureza de um rio de samba e muita beleza.
Na veia, na Lapa onde o samba se criou. Na veia, na poesia de um compositor. Na veia,
D2, valeu, meu parceiro. Valeu, rapaziada. Pô, muito sucesso pra você, pô, Arlindo. Música na veia.
Nós. Sempre junto.
Chama de malandro.
É na Gamboa, família.
Passa por Andaraí, Salgueiro, São Carlos, Mangueira,
Xerém,
Tuiuti, Oswaldo Cruz. Alô, Arpoador.
Alapa.
É tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.